indagação. Com relação ao Banco Safra, o deputado Pepe Vargas lembrou que vem desde 1991 com disposição legislativa e portarias do Ministério da Fazenda disciplinando a matéria. Pergunto se a legislação e a portaria também determinam que o Banco do Brasil vá fazendo o pagamento reiteradamente, prolongadamente, ao longo do tempo, em lugar do Tesouro Nacional, indefinidamente, sem que a equalização seja realizada pelo Tesouro Nacional. Ou seja, o financiamento é realizado de forma beneficiada, com juros favoráveis, mas se está no texto da lei ou no texto das portarias, também a determinação de que o Banco do Brasil financie longamente esse juro beneficiado, se isso também está no texto da lei ou se esta foi uma prática realizada pelo Banco do Brasil sob determinação da instituição que está realizando o controle do banco, que é a União e o Tesouro Nacional.
Deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, a lei que eu faço referência é a Lei 8.427, que é a lei que trata do crédito agrícola, e sempre foram portarias do Ministério da Fazenda que regularam esse fluxo. Em geral, do que eu tenho conhecimento, apesar do Dr. Miguel Real Júnior, as portarias do Ministério da Fazenda, em geral, levam em consideração as diversas linhas de crédito, porque se a gente pegar um plano safra, nós vamos encontrar, não existe uma linha de crédito só, existem diversas linhas de crédito voltados para públicos distintos, tem o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, né? Mesmo para pequenos produtores, por exemplo, que era o que ficava sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos situações distintas. No semiárido brasileiro, por exemplo, as taxas de juros são mais baixas devido às adversidades climáticas que aqueles agricultores que pegam valores muito pequenos de crédito, inclusive, né? São taxas de juros diferentes. Linhas para incentivar a produção agroecológica têm taxas de juros diferentes. Se for uma linha de custeio, onde o agricultor pega para o custeio da safra para comprar insumos para o custeio da sua safra, ele realiza a safra e já paga no ano seguinte o crédito que ele tomou. Mas há linhas de crédito que são para investimentos, para compra de máquinas, equipamentos agrícolas, que são bens de capital que ficam incorporados no patrimônio desse produtor. E aí, em geral, existem prazos de carência de 1 ano, 2 anos, em alguns casos até de 3 anos de carência, e com prazos de amortização também variados. Prazo de amortização de 2 anos, 4 anos, 6 anos, 1 ano, 8 anos. Há linhas de crédito com prazo de amortização de 8 anos. Então, justamente, como essa equalização vai ocorrendo ao longo do período também, quer dizer, o Ministério da Fazenda, em geral, nessas portarias, regula o fluxo de pagamento dessas equalizações das taxas de juros. E, repito, do que eu tenho conhecimento, sempre foi assim ao longo da história, e não se operacionalizou de forma distinta do que foi operacionalizado em gestões anteriores, desde a edição da lei.
Presidente, não entendeu a minha pergunta. Eu não perguntei o crédito agrícola favorecido pelo Banco do Brasil aos agricultores. Eu perguntei se nas portarias está determinado que o Banco do Brasil financie o Tesouro, se está determinado que o Tesouro deixe de pagar a equalização ao Banco do Brasil, que o Banco do Brasil vá ao longo do tempo financiando o Tesouro, porque a lei determina que o Banco do Brasil determina que o Tesouro dê um crédito especial por via do Banco do Brasil. Se a lei determina que o Banco do Brasil vá financiando o Tesouro ao longo do tempo. Eu não estou fazendo da relação entre o Banco do Brasil e os diversos credores e agricultores de acordo com as suas características. Eu estou perguntando se a lei e a portaria determinam que o Banco do Brasil financie o Tesouro. É isso que eu quero saber da testemunha.
Todo
palavra
respeito.
Palavra ao deputado Pepe Vargas, 2 minutos.
Com todo o respeito, obviamente, que eu tenho a Vossa Senhoria, um jurista conhecido nacionalmente, enfim, uma pessoa que tem conhecimentos jurídicos, mas eu tenho para mim que uma operação de crédito em favor da União exigiria um contrato de crédito entre o Banco do Brasil e a União. Em segundo lugar, significaria que o Banco do Brasil alcançaria recursos, alcançaria valores para a União realizar a consecução de algum objetivo, para investir em alguma área, alguma coisa. E, a meu ver, não é esta a situação que está dada, não é uma operação de crédito do Banco do Brasil para com a União. Né? O que existe, sim, é uma equalização da taxa de juros. Poderá ter havido, quando no muito, algum atraso de pagamento, algum inadimplemento, alguma coisa do gênero. Mas não acredito, e respeito, obviamente, posições em contrário, sob o ponto de vista jurídico, e do que eu tenho procurado ler e me inteirar de vários pareceres jurídicos a respeito do tema, há pareceres que dizem que poderia configurar uma operação de crédito, e há pareceres de eminentes juristas, especialistas em direito financeiro, que dizem que aquilo não configura uma operação de crédito. Né? Então, com todo respeito, eu acredito que há mais solidez em torno desta concepção de que não há uma operação de crédito efetivamente, né? Que há sim uma equalização de taxa de juros e quando no muito, eventualmente algum atraso no pagamento, né? Porque são situações bastante distintas de uma operação de crédito tradicional.
Mas apenas indago novamente, na lei, as portarias não determinam, portanto, que o Banco do Brasil financie esses juros subsidiados.
A lei determina que a União eventualmente possa subsidiar, possa fazer subvenção econômica a produtores rurais que tomam crédito. É isso.
Só.
Terminou o tempo de ambos. Passo a palavra agora ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Agradeço, Vossa Senhoria. Primeiro, fazendo um rápido comentário, porque o depoente é quem cumprimento, o nobre deputado Pepe Vargas. Chegou a fazer uma referência sobre a mudança de posição do Tribunal de Contas da União, que foi objeto de comentário de suas excelências, senhores senadores. Me parece que a mudança de opinião do Tribunal de Contas da União não foi apenas tácita, porque, a meu juízo, quando alguém aprecia contas e não vê irregularidades, significa que endossa aquilo que concordou. Porém, nem mesmo a ideia de modificação tácita existe nesse caso. No que diz respeito aos decretos de abertura de créditos suplementares, no acórdão que julgou as contas do então governo Fernando Henrique Cardoso em 2001, há um claro exame em decretos de abertura de crédito suplementar, num ano em que houve inclusive uma mudança da meta fiscal feita por medida provisória, porque naquele momento se admitia que isso ocorresse. E lá não se disse que havia ilegalidade, embora os créditos também tenham sido abertos por situações de excesso de arrecadação e outras fontes que efetivamente também foram utilizadas pelos decretos da Dilma Rousseff. Também no acordo de 2009 há análise a respeito. Então, por esta razão, me parece que há, sim, indiscutivelmente, uma mudança de posição. O fato de serem conjunturas fiscais diferentes não altera o conceito jurídico que é tratado nos acordos. Um conceito jurídico, ele é o de 2009, 2009, 2011. A realidade muda? Pois bem, se verifica se o conceito está adequado à realidade ou não e se examina. Agora, o fato de mudar a realidade não muda o juízo, o entendimento, a interpretação, a exegese que um tribunal faz no momento em que faz uma apreciação de contas. Feita essa observação, também gostaria de fazer uma rápida ponderação acerca de algo que Vossa Senhoria disse antes de dirigir a pergunta. Vossa Senhoria chegou a colocar um elemento muito importante para esta comissão, porque a defesa tem sustentado que há uma rotina nos decretos de créditos suplementares. É uma rotina em que, efetivamente, ao se chegar à Presidência da República, se passa por vários pareceres, por órgãos técnicos, dentro de uma interpretação consolidada na administração pública. Vossa Senhoria acrescentou um aspecto interessante, que é justamente no fato da pasta que Vossa Senhoria dirigiu termos doações ao final do ano, e que, evidentemente, implicaria numa prática rotineira de expedição desses decretos para que pudessem ser utilizadas as doações. Aliás, haveria uma burla à lei se efetivamente houvesse uma doação para um fundo com uma finalidade específica e não pudesse haver a autorização orçamentária respectiva para este gasto, ou seja, eu tomaria dinheiro de um doador e não destinaria à finalidade da doação. Então, neste caso, o decreto, inclusive, é o que permite o cumprimento da lei. Claro, causa espécie, todavia, que se entenda que, neste caso, haveria um crime, um delito em situações dessa natureza, ou seja, nós estamos, embora o decreto envolva várias situações orgânicas, este caso também está sendo avaliado como crime de responsabilidade pelo fato da senhora Presidente da República baixar um decreto que permite a ela liberar quantias que foram doadas à administração pública para um fim específico, que no caso é a criança e o adolescente. A questão que ele coloca é a seguinte: há quem sustente aqui que seria necessário, nesses casos, contrariando tudo aquilo que a administração faz desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, que tivesse que ser mandado um projeto de lei para a Câmara. Por que um projeto de lei? Porque, na verdade, como a meta fiscal ela estaria, naquele momento, com uma projeção que não poderia ser atendida, teria que mandar um projeto de lei para que, então, houvesse uma compatibilização. Como se a meta fiscal ela fosse algo orçamentário, quando ela é de gestão financeira, ela é de resultado, ela é de gasto. Mas há quem defenda esta tese. Inclusive, poderia-se ter até a dimensão de que não poderia a lei, embora sendo o mesmo nível formal da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não poderia, per si, desnaturar uma diretriz orçamentária aprovada para o ano seguinte, o ano anterior. Claro, então a própria lei poderia ser questionada do ponto de vista de uma eventual inconstitucionalidade reflexa. Mas não vamos entrar nessa questão, eu lhe pergunto. Do ponto de vista prático, vamos imaginar que prevalecesse esse entendimento, que essa doação que o senhor recebeu no ano anterior tivesse que ser fruto de um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. O senhor acha que seria racional a gestão desses recursos? Haveria obstáculos efetivos à administração? Não teria sido a lei prevendo, no artigo 4º, a possibilidade dos decretos suplementares, buscado agilidade administrativa? Não se estaria, com esse entendimento jurídico, trancando a gestão da pasta que a Vossa Senhora dirigiu?
Passo a palavra ao deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, 3 minutos.
Do que eu tenho conhecimento, não é só na lei orçamentária de 2015, que nesse caso específico foi no artigo 4º, há essa previsão da possibilidade de suplementação de excesso de arrecadação ou de superávit financeiro e até de outras situações em que o Poder Executivo tem uma certa flexibilidade administrativa, digamos assim, ou autorizada pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, ao votar a lei orçamentária, permite a suplementação por decreto. Né? Já em vários exercícios, mesmo depois do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim vem sendo realizado. Talvez não venha ao caso aqui, mas um pouco da experiência pessoal. Eu fui prefeito por 8 anos. E fui prefeito de 97 a 2004. Então, eu peguei, inclusive, o período que não tinha Lei de Responsabilidade Fiscal e depois o período que tinha Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu desconheço o município de porte médio ou grande porte que não tenha também nas suas leis orçamentárias esse artigo, o artigo parecido que autoriza a suplementação de arrecadação a maior, até um determinado percentual, em geral, que é fixado na própria lei, ou autorização de suplementação via decreto de superávit financeiro de exercícios anteriores em determinadas questões. Eu acho que não tem município de porte médio, grande porte, né, que não tenha mecanismos dessa natureza. E já o tinham antes da lei de responsabilidade e, do que eu tenho conhecimento, mantiveram isso depois da lei de responsabilidade fiscal. E também aqui no que diz respeito ao Congresso Nacional. Ora está no artigo 4º, outro ano pode ser do outro artigo, enfim, mas este dispositivo que está no artigo 4º da lei orçamentária de 2015, ele vem sendo repetido há muitos anos nas leis orçamentárias. E evidente está que em situações dessa natureza, onde já o Poder Legislativo autorizou, deu uma certa flexibilidade administrativa para conferir maior agilidade na alocação dos recursos, exigir que tudo viesse através de um novo projeto de lei, obviamente que retiraria agilidade administrativa, sem sombra de dúvidas.
Advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 3 minutos.
Na verdade, nobre depoente, é uma questão muito importante que vossa senhoria frisa, porque há um princípio que rege todas as situações da administração pública, que é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade exige que o administrador público só possa fazer aquilo que a lei autoriza. É por isso que existe uma lei orçamentária que autoriza gastos e o governo não pode gastar nada fora da lei orçamentária. E é por isso que a lei orçamentária, para situações do cotidiano, para situações que obviamente inibem ou que não possibilitem uma decisão política maior, autoriza que o próprio orçamento seja refeito e recomposto por atos administrativos. É para que nós não venhamos a trazer para o Parlamento um conjunto tão grande de projetos de lei que torne inviável a administração e minimize a ação política decisória de relevância do Parlamento. Questões como essa, de operação cotidiana, que são assimiladas pelos técnicos, isso não precisa de projeto de lei. É por isto que a lei orçamentária prevê que um decreto possa fazer isso. Ao contrário do que se tem dito, não é um dispositivo desta natureza, um desrespeito à capacidade legislativa do Parlamento. Ao contrário, é o reconhecimento de que o Parlamento deve se pronunciar sobre questões centrais e não sobre questões de operação meramente contábeis de avaliação já dada por técnicos, que se podem perfeitamente fazer por meio de decreto. Mas eu queria frisar uma outra questão, porque vossa senhoria, no início da sua exposição, disse que a sua pasta, salvo um engano, teve um contingenciamento de 53 milhões de reais no ano 2015. O que eu quero observar é que para um orçamento da sua pasta, isto é algo fortíssimo. Ou seja, o mesmo aconteceu com o Ministério da Educação. Tem se afirmado muito que o ano 2015 foi um ano de gastança desenfreada, que esses decretos possibilitaram uma gastança desenfreada. Quando os ministros, por exemplo, todavia, vêm aqui, mostram uma profunda austeridade revelada por grandes cortes em 2015 pelo governo da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, ao contrário da gastança, da irresponsabilidade, se mostra um compromisso real no ano 2015 com o equilíbrio das contas. Então, eu lhe pergunto, este contingenciamento que evidencia um forte congelamento, chamemos assim, das verbas da sua pasta, a seu juízo, permitiu uma gastança desenfreada nos direitos humanos ou mostrou uma situação de contenção real na busca do respeito à responsabilidade fiscal pelo governo da presidenta Dilma Rousseff?
Passa a palavra ao deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, 2 minutos.
Perfeito. Bom, primeiro, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ela assessora a Presidência da República na formulação, na articulação, na coordenação, no monitoramento de políticas públicas voltadas aos direitos humanos. Eu vou pegar um exemplo, porque não tem como falar muito aqui em 2 minutos. Pessoa com deficiência está lá sob a responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos. O plano Viver Sem Limite. O Viver Sem Limite foi coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, mas o principal das despesas, por exemplo, numa área muito importante, que é a inclusão educacional das pessoas com deficiência, está lá no orçamento do Ministério da Educação. Mas há determinados programas e atividades, ações, que a Secretaria de Direitos Humanos executa diretamente. Vou dar exemplos. Programa de proteção de testemunhas. Programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. O caso dessa menina agora, no Rio de Janeiro, que foi colocada no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Programa de proteção de defensores de direitos. O Disque 100, que são as denúncias de violações aos direitos humanos no Brasil. Isso é executado diretamente, entre outras questões, pela Secretaria. Por isso que a Secretaria tem um orçamento pequeno. No ano de 2015, foi 182 milhões de reais, excluídas as emendas parlamentares. E o contingenciamento foi de 53 milhões de reais. Se tivesse um contingenciamento maior, que ia colocar sob risco os programas de proteção, ia colocar sob risco o Disque 100, Disque que são as denúncias de violação de direitos humanos, e outros programas. Então, não houve uma gastança desenfreada, muito antes, pelo contrário. Foi o maior contingenciamento proporcionalmente que a Secretaria de Direitos Humanos teve ao longo da sua existência, justamente no ano de 2015, onde de 180 cortou 53. Não foi pouco o contingenciamento e foi, portanto, bastante drástico.
Advogado da defesa, 1 minuto.
Os dois ministros de pastas FIM que foram ouvidos falam a mesma coisa. Em 2015, nós cortamos na carne, quando eu falo nós, é o governo federal. Avançar-se mais nesse corte significaria paralisar atividades essenciais? Por exemplo, diz o ministro Pepe Vargas, se houvesse um contingenciamento maior, por exemplo, as testemunhas que são protegidas por um programa da Secretaria de Direitos Humanos, quando depõem em processos e correm risco de vida, estariam ao desabrigo. Ou seja, quando se governa com racionalidade, se governa com responsabilidade e racionalidade. Tudo leva a crer, pelos depoimentos que foram dados, que o governo foi no limite das suas possibilidades para conter os gastos e evitar a situação fiscal que se punha. Isto acontece pela queda da receita. Não foi por decretos que não geraram gastos de absolutamente nenhum, porque eram atos de rotina. Portanto, a ótica com que se faz a apreciação nesse processo de impeachment não só demonstra que não houve acusação demonstrada, mas como também não houve irresponsabilidade fiscal ao longo do ano 2015. Meus cumprimentos ao depoente.
Palavra ao deputado Pepe Vargas para suas despedidas na condição de testemunho.
Bom, senhor presidente, excelentíssimo relator, senhores senadores, senhoras senadoras, ilustríssimo denunciante, doutor Miguel Reale Júnior, o advogado da denunciada, José Eduardo Cardoso, enfim, a todas as senhoras e senhores, espero ter contribuído para elucidar as questões eventualmente aqui que me foram colocadas. Eu só queria aproveitar esse tempo final para ilustrar um pouco mais o que foi dito aqui. Vou dar um outro exemplo muito importante. Nós temos lá programas importantes, como, por exemplo, a pessoas com deficiência, que é apoio para estabelecimento de centrais de linguagem brasileira de sinais, para as pessoas com deficiência que vão a serviços públicos terem lá um intérprete de linguagem brasileira de sinais e poderem ser atendidos, porque nem sempre tem como um familiar que está trabalhando acompanhá-lo num serviço público, de saúde, do que for, né? Em 2015, nós tivemos que praticamente paralisar o processo de apoiamento a centrais de linguagem brasileira de sinais, que são feitas por municípios, por governos estaduais, por absoluta falta de recursos, porque foram preservados aqueles que eram absolutamente necessários e fundamentais, como esses que foram citados anteriormente. Então, de fato, cortar mais recursos ali significaria colocar em risco setores da população brasileira bastante vulnerabilizados socialmente. Obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Fico à disposição se tiver alguma outra pergunta, mas creio que o prazo está encerrado.
Dispenso a testemunha, senhor Pepe Vargas, agradecendo sua presença e colaboração, e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhora Miriam Belchior. Há sobre a mesa dois requerimentos de número 127 e 128.